Hoje nós vamos falar, né, o nosso encontro homenagem a Leon Denis. O mês de abril, e aí já começa com 31 de março, né, o desencarne de Kardec, mas a gente tem mais dois desencarnes extremamente importantes esse mês. Um é de Leon Denis, dia 12, mas um dia antes temos o desencarne no dia 11 de abril de Bezerra de Menezes. Esse ano, a nossa homenagem a Bezerra vai ser feito no nascimento dele, 29 de agosto, que inclusive foi o início das nossas atividades, né, dos cursos, né, pelo menos dessa fase dos cursos, né, com os cursos em vídeos e etc. e tal. A gente vai falar um pouco disso quando for falar da nossa do Bezerra de Menezes, em agosto. Bem, a nossa ideia sempre, né, nesse pequeno espaço que a gente deixa para fazer homenagem a alguns espíritos que foram por demasiado importante para o Espiritismo e também para o Grupo Marcos, é pegar um tópico e tentar desenvolver um pouco esse tópico. A ideia é de um tempo curto, a ideia é de uma reflexão básica, a ideia é realmente mais de uma homenagem do que um estudo aprofundado, até porque precisaríamos de muito mais tempo. Um aspecto do Leon Denis que a gente vai trabalhar hoje, que é muito curioso e talvez seja um dos mais necessários para nós espíritas, é como Leon Denis apresentava a relação do ser humano com a dor. Mas é importante a gente entender que Leon Denis, não por acaso, é considerado continuador de Kardec. Isso não é obra de Marx, isso é obra de uma reflexão, de um testemunho de vida, e que também se reflete nos escritos de Leon Denis. Porque o que é um continuador? Leon Denis é continuador de Kardec porque ele pega alguns tópicos, alguns temas que Kardec trabalhou, que está claro na codificação, porém, o codificador não teve tempo de desenvolver. Essa é uma relação, é uma referência importante que a gente tem que ter em relação à doutrina espírita. Kardec não tinha tempo de desenvolver tudo. Aliás, isso é muito claro até para ele, porque os espíritos dizem que ele vai reencarnar para continuar o desenvolvimento da obra. Se ele tivesse feito tudo, ele reencarnava para fazer outra coisa, talvez para divulgar, mas né, já na encarnação de Allan Kardec, já está anunciada uma encarnação seguinte. O que mostra para a gente que não houve uma conclusão de obra. Isso é muito importante. Mas por que não houve uma conclusão de obra? A gente não pode pegar qualquer ideia maluca e dizer que é o desenvolvimento do Espiritismo, né? Então, assim, foi feita uma parte, a outra parte ela tem que ser harmônica com a base, né? Eu não posso fazer uma base para construir uma casa e de repente eu chego lá e digo que vai ser um campo de futebol. Não vai fazer sentido. Leon Denis, ele vai pegar, então, alguns tópicos de Kardec e vai desenvolver numa profundidade muito maior. E o tópico que a gente vai pegar aqui é sobre a dor, como eu anunciei. Kardec trabalhou esse tema na Revista Espírita, Kardec trabalhou esse tema na Gênesis. Eu vou pegar só uma situação mais sintética da Revista Espírita para a gente começar a entender como o Espiritismo entende a dor. Quando eu digo espiritismo, para ficar claro, estou falando de Allan Kardec, de quem entendeu Allan Kardec. Quem não entendeu, não tem autoridade para falar em nome do espiritismo. Pode falar em nome da autoridade pessoal ou de outra coisa. Eu vou pegar só duas perguntas de uma comunicação de um general que foi publicada em setembro de 1859, Revista Espírita. Tá certo? Quem quiser, procura lá. E, obviamente, é um diálogo, né? Um diálogo longo, como Kardec sempre fazia. E nesse diálogo, esse espírito vai anunciar uma encarnação dele, né? Eu acho que ele ficou no plano espiritual para receber a esposa desencarnou, ele recebeu, mas disse: meu amor, eu tenho que ir bem ali, né? Porque não deu para ficar. O tempo dele era só para acompanhar o desencarne da esposa. E aí Kardec pergunta: onde você vai reencarnar? E ele diz que vai reencarnar em um mundo inferior à Terra. E aí Kardec pergunta, vou ler só a 19 e a 20, né? Tem antes e depois, quem quiser consultar. Essa existência em um mundo inferior, vos é imposta por constrangimento? Em português, bem claro, você está indo à força? Por que é que você vai fazer isso, meu irmão? Se a Terra já é o que é, você vai para um lugar pior. E aí Kardec, então, educadamente pergunta, foi, né, assim, isso é imposto para você? Por que essa pergunta? Porque é um espírito lúcido, é um espírito que tem um equilíbrio muito grande. A gente nota pela comunicação. E, obviamente, Kardec percebeu. Então, você está conversando com um espírito que é evoluído, que é lúcido, que está muito acima da média. E ele lhe diz que vai reencarnar no mundo inferior, isso é estranho. Mas, assim, deixa eu entender o que é que está acontecendo. Então, Kardec pergunta se ele está sendo obrigado, se ele está sendo constrangido, se é uma reencarnação compulsória. E ele diz não. Eu comprometi-me com ela, quer dizer, eu aceitei. Fizeram-me compreender, olha que interessante, que o destino, a providência, se assim quiserdes, ali me chamava. Continuando. É como a morte antes de subir ao céu. É preciso sofrer, e infelizmente não sofri bastante. Kardec imediatamente pergunta: você é feliz como espírito? Que é uma forma indireta também de aferir se o indivíduo está equilibrado ou não no plano espiritual. Sim, sem, não tenho nenhum problema. Eu estou bem. E realmente a comunicação toda é de um espírito que está muito bem. Por isso esse estranhamento de Kardec. Mas olha que frase interessante. É um espírito lúcido, um espírito que classificaríamos como um espírito superior, uma pessoa que teve uma vida digna, que está no plano espiritual de forma equilibrada, estudando, fazendo o bem. Mas ele diz assim, né? Fui convencido que é preciso sofrer e, infelizmente, não sofri bastante. Olha que interessante isso. Nós não estamos falando aqui de pagar por um erro. Antes disso, ele diz: é como a morte antes de subir ao céu. Como quem diz, é uma, né, assim, eu preciso passar por isso para chegar nas regiões que realmente me interessam. E ele foi convencido que era o melhor caminho pelo anjo da guarda dele. Então, parece que Kardec está nos apresentando uma outra compreensão do que é a dor. Quer dizer, ele não está indo lá para ser castigado, ele não está indo lá porque ele foi tão ruim que não dá para ficar nem na terra. Ele está indo lá como um meio, um mecanismo de chegar ao céu. E é interessante a sutileza, porque esse espírito não tem nada de masoquista, né? O que ele diz é: infelizmente eu não sofri tanto. Quer dizer, por mim eu já tinha me livrado, mas infelizmente. Então a gente nota aí algo muito sincero, muito real. Diz: olha, eu entendi aqui que, infelizmente, eu tenho que passar por isso. Então, isso já nos indica que o Espiritismo tem uma compreensão da dor como algo mais amplo. Não é simplesmente, ah, fez o mal, agora foi pagar. Né? Passando porque errou. Não necessariamente. É esse tópico que Leon Denis vai desenvolver de forma extraordinária. Eu não tenho como ler o capítulo todo. Vou tentar ler aqui o tanto que eu separei, mas se não der também a gente pula. Que está na grande obra do Leon Denis, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Tem traduções boas e outras são um pouco difíceis de entender, mas tem. Onde ele vai falar da dor. É interessante que, até onde eu me recorde, esse foi o único capítulo de livro que os nossos amigos espirituais chegaram e disseram assim: olha, leia esse capítulo, assim, capítulo tal da obra do Leon Denis. Nem lembrava mais que existia, tinha lido há 300 milhões de anos. Naturalmente, eu fui reler com muito mais atenção e refletir seriamente sobre ele. Porque aqui o Leon Denis vai apresentar exatamente a mesma visão que está na Revista Espírita, exatamente a mesma visão que Kardec desenvolve um pouco mais na Gênese. Mas aqui Leon Denis desenvolve de uma maneira extraordinária. do meu ponto de vista, até agora insuperável. Vamos lá. Olha o que o Leon Denis nos coloca. Tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. Olha que interessante. Tudo. Então ele já começa dizendo, olha, tudo que tem nesse mundo aqui tem sofrimento. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Então ele começa nos apresentando um enigma. Tudo sofre, mas tudo foi feito por amor. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso, que perturbou tanto os pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Porque a dor é a grande questão da revolta, né? A gente escuta isso. Como eu vou acreditar em Deus se acontece isso? Onde estava Deus que não viu aquilo? Continuando com Denis. O animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as folhas e a ramaria dos bosques, nos ares, nos seios das águas, por toda parte, desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificado às nossas necessidades ou entregue nos laboratórios ao suplício da vivissecção. Quer dizer, a gente vê a marca do quem é verdadeiramente evoluído. É isso que acontece. Não tem por que dizer que não acontece. É isso. Qualquer um sabe. Continua Denis. Quanto à humanidade, isso aqui está falando do geral. Quanto à humanidade, sua história não é mais do que um longo martirológio. Através dos tempos, por cima dos séculos, rola a triste história dos sofrimentos humanos. O lamento dos desgraçados sobe com a intensidade dilacerante, que tem a regularidade de uma onda. Não para, né? É constante esse sofrimento ao longo dos séculos. A dor segue todos os nossos passos. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desse enigma que nos fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? É, no que lhe concerne, uma punição, uma expiação, como dizem alguns, é a reparação do passado, o resgate de faltas cometidas? Olha que interessante, Leon Denis levanta a pergunta, ele está ciente dessa interpretação. Continuemos, diz Denis. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Em essência, a dor não é punição. Para Leon Denis. Aquele espírito que foi para o mundo inferior, ele não estava sendo punido. Muito claro, e foi porque quis, foi convencido e foi. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as faltas do nosso passado recaem sobre nós, com todo o seu peso, e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Mas, sendo partilhada por todos, deve ser considerada como uma necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, como condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ela. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la. Mas somente podem compreendê-la aqueles que sentiram os seus poderosos efeitos. Principalmente a esses, a todos aqueles que sofrem, têm sofrido ou são dignos de sofrer, eu dirijo essas páginas. Então, aqui é a abertura inicial de Leon Denis tratando desse tema. Sim, existe a lei de causa e efeito, mas a dor é algo muito maior e muito mais importante do que a mera colheita do que a gente fez. Vou ler mais alguns trechinhos, um pouco mais à frente, selecionado. Porque a dor vai ter esse papel de impulso, que é que Leon Denis vai dizer: o gênio não é somente o resultado de trabalhos seculares, é também a apoteose, a coroação de sofrimento. De Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton, todos os grandes homens como eles têm sofrido. A dor fez-lhes vibrar a alma, inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção que souberam traduzir com os acentos do gênio que os imortalizou. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Quando a dor atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam as multidões. Últimos dois parágrafos selecionados. É necessário sofrer para adquirir e conquistar. Os atos de sacrifício aumentam as radiações psíquicas. Há como que uma esteira luminosa que segue no espaço os espíritos dos heróis e dos mártires. Aqueles que não sofreram mal podem compreender essas coisas, porque neles só há superfície a ser trabalhada, valorizada. A falta de largueza em seus corações, de efusão de seus sentimentos. Seu pensamento abrange horizontes acanhados. São necessários os infortúnios e as angústias para dar à alma o seu aveludado, sua beleza moral, para despertar seus sentidos adormecidos. A vida dolorosa é um alambique onde se destilam seres para os mundos melhores. A forma, como o coração, tudo se embeleza por ter sofrido. Comentários. O que nós vemos em Denis é a compreensão verdadeiramente espírita da dor. Não só porque é Denis, porque para mim já basta, mas porque ele está desenvolvendo a compreensão que vem de Kardec. O que ele está dizendo é o seguinte: meu filho, se você ainda não soube sofrer, você é superficial. A sua mente não abarca, o tamanho, o horizonte que a sua mente abarca é minúsculo. Você ainda não tem verdadeira beleza. Você ainda não tem poder psíquico. Porque tudo isso só se conquista sofrendo muito. É muito interessante uma frase de um autor que não é espírita, mas é um dos grandes escritores aí da história humana, o Dostoiévski, que vai dizer o seguinte: para escrever bem é preciso sofrer, sofrer muito. Parece que ele está. Dostoiévski poderia estar aqui o nome dele entre esses gênios. Parece que ele pensa nesse aspecto igual a Leon Denis, quer dizer, ele sofreu muito, diga-se de passagem. Bastante até. Então, Leon Denis nos traz uma compreensão que pode ou não ser da moda, pode ou não ser colocada, etc. Mas Leon Denis nos traz uma compreensão essencial para quem tem um real interesse em crescer espiritualmente. Eu penso que é necessário entender isso. Entender dor apenas como um karma, como eu estou pagando, como algo que eu tenho me livrar, não é ele, como ele coloca, não está errado. Mas é muito pouco. Porque, como nós vimos no começo, esse espírito não tem grandes erros, ele não está com peso de consciência, ele está muito bem, obrigado. O que é que ele vai fazer no mundo inferior à Terra? Sofrer. E por que é que ele vai sofrer? Porque ele gosta, ele mesmo diz, olha, infelizmente eu ainda não sofri muito. Mas porque, certamente, ele entendeu que ele precisava ampliar o seu poder psíquico. Ele precisava ampliar sua capacidade intelectual. Ele precisava ampliar sua capacidade de sentir. O que o Leon Denis está dizendo é que existe um idioma, existe uma língua, existe um tipo de comunicação que só aqueles que sofreram podem compreender. Por isso, a nossa necessidade, se a gente quer crescer, até para entender o outro. Será que a gente nunca passou isso? Eu acho que já. Eu acho que, às vezes, a gente está diante de alguém que passou por uma dor muito grande que a gente passou. A gente olha para a pessoa e diz, eu sei exatamente o que é isso. Mas também, talvez, a gente tenha visto pessoas com dores intensas que a gente não tem nem ideia do que a gente não entende. A gente não entende, a gente não tem referência. A gente ainda é completamente imaturo em relação àquela situação. Ok, perguntas? Vânia?
A minha pergunta é, efetivamente, essa dor é qualquer dor? É dor física, é dor moral, é dor... Que dor é essa?
É qualquer dor. Ele vai depois fazer essa diferenciação entre a dor física e a dor moral, mas todas as dores ajudam. Mas no nosso caso, a dor física ajuda, mas a dor moral, a dor emocional ajuda muito mais. No caso dos animais, olha, qual é o exemplo mais didático? Não coloquei aqui. Os animais sofrem. O que é que eles sofrem? O que é que o pobre do coelhinho fez para virar jantar de leopardo, gente? Que karma esse sujeito fez? Nada. Mas Deus quer que ele cresça. Então ele vai ter que enfrentar muita coisa. É como ele diz aqui, existem dramas em todo canto, existem dramas. É uma formiga sendo devorada por um outro inseto. É o gavião que está pegando ali o filhotinho no outro ninho para se alimentar. É dramático, não é bonito, não é agradável. A gente vê isso em todo canto. E Leon Denis não fecha os olhos para isso. E ele diz, como é que a gente entende isso? A gente entende que a dor é um mecanismo indispensável de crescimento para todos os reinos. Para todos os reinos. Né? No nosso caso, a gente vai ter, né, maior parte dos casos, cada caso é um caso, naturalmente, as dores morais. Porque muitas vezes pessoas que enfrentam dores físicas, que é muito ruim também, né? Com um certo heroísmo, às vezes não conseguem enfrentar a dor moral. Parece que normalmente é pior. Né? Uma traição, um abandono, coisas do tipo, a solidão intensa. Às vezes dói muito mais do que a dor física, que também não é brincadeira. Né? Não vou avisar, não, porque é sério. Anibão.
Você colocou que ele era um espírito superior. Eu acredito que a dor que ele vai sentir é que ele vai para um planeta que a densidade deve ser tão ruim que ele não vai conseguir ter acesso até as pessoas que ele amou durante esse período, né? Isso deve ser um sofrimento atroz para ele nessa situação, para ele ter sido convencido, né?
É assim. É um inferno, né? Vamos colocar do ponto de vista mais humano. Você vai para um lugar pior do que a Terra, sem, como você falou, sem ninguém. Porque na Terra você ainda tem um histórico, e lá que ele não tem histórico nenhum. Esse realmente vai se sentir. Você imagina, um espírito superior na Terra já se sente totalmente deslocado. Um espírito com o mínimo de bom gosto na Terra já se sente deslocado. Nem se superior. Só não querer ser da massa, você já começa a se sentir deslocado na Terra. Agora você imagina um espírito de fato superior, bastante mais elevado do que a gente, e para um mundo bastante pior do que a Terra. Eu só posso classificar como angústias muito profundas. Oi, Fátima, e depois Cremilda.
Então, o Carlos, então, até com o exemplo do espírito e do que Leon Denis coloca, a gente poderia dizer que é um estímulo à maior lição do o bem sofrer? Seria mais ou menos esse caminho que ele vem trazer para a gente?
Com certeza, né? Porque a dor por si só, no nosso caso que somos conscientes, não resolve, digamos assim, né? É o lidar da maneira adequada com a dor. Né? Não é só sofrer, porque já tá bom, vai lá, tortura e vai para o céu. Não, não é. É o assimilar, é o permitir, ele vai colocar, né? É um texto longo, peguei trechos, mas ele vai colocar assim, que o saber absorver, né, a dor, o saber transformá-la, o saber digeri-la. Não é só, porque eu sofri muito, não. Tem gente que sofre muito e fica revoltado. Então, não é o sofrer por sofrer. Daí o desafio. Porque, às vezes, o indivíduo quer crescer muito e pede muita dor. Mas aí ele sofre. Mas aí ele não dá conta. Então, por isso que a gente vê muitos casos dos espíritos não permitirem determinadas provas para determinados espíritos, porque sabem que eles não vão dar conta. Né? Então, o sujeito pede 100 e o pessoal dá 30 e ainda assim é muito difícil. Ele diz, não, não é que eu não queira que você cresça, mas não adianta. Né? Então, normalmente, as nossas provas são até muito amenizadas em relação ao que a gente pediu, porque é natural. Que a gente olha e diz, tá bom, eu fico lá 50 anos, 70 anos, sofro, mas depois eu vou ter acesso a isso. Então, a gente tá vendo a coisa do lado bom. A gente está contando só com o salário. Né? Diz, ah, eu quero esse emprego. Nossa, daqui no fim do mês eu vou receber tanto. Ah, eu quero. Eu fico sem dormir, eu quero. Eu trabalho, eu aguento o ambiente. Eu aceito para ganhar essa fortuna na hora. Mas aí passa a empolgação, começa o cansaço da jornada, o ambiente ruim, humilhações, excesso de trabalho, maus tratos. Aí você fica naquela, vou embora, não vou, aguento. Então, essa percepção que a gente, de maturidade, que por isso que o nosso planejamento é sempre acompanhado e a gente não... Assinatura final, assinatura de autorização não é nossa, com certeza. Né? Mas sim, é isso. Cremildo ia perguntar? Acho.
Você já respondeu a minha pergunta? Foi?
Ah, então ótimo. Então, mais alguma questão? Ok. Para concluir, que eu achei uma pesquisa bem curiosa, assim, eu fiquei muito curioso e eu pesquisei o seguinte. Ok, Leon Denis teve essa postura. Será que Leon Denis, depois que desencarnou, continuou com a mesma ideia? Interessante a gente pensar, né? É uma ideia tão que nos choca tanto, né? Assim, a dor é isso e tal, sem dor você não cresce, você vai ser uma pessoa superficial, você vai ser um bobinho e tal, enfim. E aí eu fiquei me questionando, será que o Leon Denis, após desencarnar, continuou com esse ponto de vista? Sim. Existe um conjunto de mensagens dele, através da Ivone e do Amaral Pereira, assim, dos médiuns que eu conheço, o médium que foi mais próximo do Leon Denis foi a Ivone. Né? Ele realmente a acompanhou ao longo da vida. Ela que conta isso. Ele que revisou Memórias do Suicida, por exemplo. Né? Quem escreve é o Camilo, mas ele cortou um terço do livro. Só para a gente ter ideia. E ajustou todos os aspectos doutrinários. Ele falou que no aspecto da interpretação pessoal do Camilo, ele não se meteu. É outro assunto. Mas, assim, dá para perceber isso claramente. E aí a Ivone do Amaral tem um conjunto de mensagens do Leon Denis sobre a dor. Elas estão num livro publicado, chama A Heroína Silenciosa. É uma pequena biografia e no final tem 6 mensagens. Mas essas mensagens, uma parte delas tem na revista O Reformador Antigo. Tem uma que eu resgatei aqui para a gente, que é intitulada Grande Educadora. Foi publicado no Reformador em fevereiro de 78, no Reformador da FEP, 1978. E aí ele vai falar o seguinte, vou ler só 2 trechos, eu vou depois passar um PDF com esses trechos que eu li e com essa mensagem para vocês, para o grupo. E também eu vou acrescentar, o Carlinhos até já fez uma parte, uma mensagem do Leon Denis que a gente recebeu no grupo Marcos em 2014. Né? O Leon Denis é o nosso coordenador do curso Doutrina Secreta. E aí também tem uma mensagem dele que ele toca no tema dor. Essa mensagem, eu acho até que já está no grupo, eu acabei de postar, mas eu vou pedir para o Carlinhos acrescentar essas 2 aqui para que vocês tenham acesso para essa reflexão. Eu queria primeiro explicar o que era antes. Vamos lá, vocês vão ter acesso à mensagem toda, eu vou ler só um trecho. Título da mensagem, A Grande Educadora. Primeira linha da mensagem, chama-se dor. Parece que não mudou de ideia. Tem várias coisas, e aí eu vou ler trechinhos pequenos, porque a mensagem é longa. A luta, então, apresenta-se rude, é dolorosa e lenta e fatigante e terrível. Dele requer todas as reservas de energias morais, físicas e mentais. Dilacera-lhe o coração, tortura-lhe a alma, e o martirológico quase sempre segue com ele, rondando-lhe os passos. Mas o seu destino é imortal e ele prossegue. E prosseguindo, vence. Então, já não é o bruto de antanho. O diamante tornou-se joia preciosa e refúgio agora, pleno de méritos e satisfações eternas, nos grandes mostuários da espiritualidade. Esferas de luz que dobram o infinito do eterno artista que é Deus. A dor, pois, é para o espírito humano o que o sol é para as trevas da noite tempestuosa. Redenção, ou ressurreição. Porque, se este aclara, né, o sol, os horizontes da terra, levantando seu brilho majestoso, com seu brilho majestoso, o esplendor da natureza, aquela, né, a dor, desenvolve em nosso ego os magnificentes dons que nele jaziam ignorados. Fecunda a inteligência, depurando o sentimento sob as lições da experiência, educando o caráter, dignificando, elevando, num progredir constante, todo o ser daquele em que se faz vibrar, tal como o sol, que vivifica e benfaz as regiões onde se mostra. A dor é o sol da alma. Era isso. Está prestada a nossa homenagem ao grande Leon Denis, espírito que tem nos amparado muito, nós, Movimento Espírita, e nós, Grupo Marcos. O PDF lido, Carlos, depois vai acrescentar no que eu já mandei. Né? Devia ter mandado junto, mas enfim, acabei mandando um, e agora que eu lembrei de mandar o outro, se vocês quiserem consultar os textos, ler e, né, ler essa mensagem que é bem mais longa. A gente tem, pelo menos que eu saiba, 6 mensagens que tratam do tema dor, psicografadas pela Ivone do Amaral Pereira, né, de autoria do Leon Denis. Então, posso dizer que, por conta disso, sem dúvida, ele continua exatamente com a mesma opinião, né, no mínimo. Ok. Alguém gostaria de fazer a nossa prece final? Kátia? Pediu? Pode fazer, Kátia, eu deixo. Você me pediu aqui no... Não dava para fazer? Ou vai fazer sem querer? Vai fazer sem querer, ótimo.
Eu gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos que aqui estão e as palavras do Carlos, que demonstram muito estudo, muito preparo e muito conhecimento acerca do assunto. Um agradecimento Ou seja, que tenhamos mais encontros como este.
E assim seja.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.